Seja muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, um podcast do Luiza Leves do Magalu. E no tema de hoje, a gente vai falar aqui com o pessoal fera no assunto FinOps. Mas calma, você nunca ouviu falar de FinOps, não é um bicho de sete cabeças, mas é muito importante introduzir na cultura da tua empresa. Pô, galera, se apresenta aí.
Opa, fala pessoal. Bem, aqui é o Alexandre, o pessoal me chama de Jamos, eu sou aqui do time do iPatch, eu estou atuando como TAM dentro do time de FinOps no iPatch. Eu ajudo aqui na parte de priorização das atividades que chegam aqui para o time e na parte técnica, atuando aí em todas as recomendações de redução de custo e tudo mais que envolve FinOps dentro do time do iPatch.
Prazer, meu nome é Júlio, eu sou da equipe de FP&A e FinOps do Labs. Sou da área de FinOps, que a gente trabalha ali com a questão do orçamento e a questão financeira e também ajuda na questão de contratos das clouds. Essa equipe é composta por mim, mais duas pessoas, e hoje a gente trabalha de forma colaborativa com o iPad na parte central ali de FinOps.
E aí, pessoal? Meu nome é Wendel. Também sou da equipe de FinOps aqui do iPad, junto com o Jamos, somos analistas de infra do time e ajudo o pessoal aqui na gestão de um relatório de custos que a gente libera aqui para toda a companhia, tanto na manutenção quanto no uso dele por parte dos times. E também faço algumas análises de custos de alguns recursos específicos também para squad leads, tech leads, tanto para os times quanto internamente aqui também.
Show demais, galera. Sejam muito bem-vindos. FinOps, né? Vamos aterrizar esse assunto pra galera, explicar aí o que é FinOps, o que não é FinOps também, tem a ver com DevOps, o que quer dizer esse Ops, conta um pouquinho aí pra gente.
Bom, já pegando o finalzinho aí da sua fala, Igor, seria a junção de Financial com DevOps. Então, é a junção dos escopos financeiros com a parte técnica do DevOps. Então, o FinOps é uma disciplina, né, de gerenciamento financeiro nas clouds. É como se fosse um framework, é uma prática cultural para poder gerenciar essas atividades, esses processos, até implantar essa cultura na empresa. Então, a gente pode entender isso daí como um framework mesmo, né? Um conjunto de práticas para a gente melhorar o gerenciamento de custos das clouds que a gente tem aqui na empresa.
Isso, colaborando com o que o Jamos falou, lembrando que FinOps é uma área que é colaborativa, né? Ela tanto contribui ali para a parte financeira, como para a parte de desenvolvimento das aplicações. Então, ela tem uma equipe, né? Tipo assim, quando a gente fala de FinOps, normalmente é uma equipe centralizada e também um trabalho colaborativo com outras equipes, né? Para gestão tanto financeira ali das clouds, como também questão mais técnica, né? Equipes de engenharia, de tecnologia e também equipes de negócio fazem parte também do escopo ali de FinOps. E busca ali otimizar tarefas, usos, até a questão de informar também da visibilidade, tanto de custo, tanto das aplicações. E ele tem uma busca, né, de forma de ser uma melhoria contínua da área ali de cloud dentro da empresa.
O grande benefício, né, para deixar claro aí para a turma, né, o grande objetivo, assim, a coisa que a gente mais vê é a questão de otimização de custos, né? Então a gente está falando em redução de custos, né? Porque hoje nas clouds é muito fácil a gente criar recurso, né? E acaba que a gente tem muito desperdício com isso. Hoje é muito fácil os times pegarem para poder fazer um projeto, alguma coisa, subir uma máquina, subir uma VM, criar um bucket. Então é muito fácil, é o pay as you go, né, que a gente usa em cloud, né? Então você paga conforme você usa. Então isso traz uma boa flexibilidade, né, para todo mundo, só que o porém disso é os times precisam ter essa responsabilidade, né? Com essa flexibilidade você acaba tendo que transferir a responsabilidade financeira para dentro dos times, né? Para o pessoal não simplesmente sair criando as coisas e não pensar nos custos disso, né? Então o nosso grande desafio, né, dentro do time é trazer essa responsabilidade para dentro dos times também, né? A gente ajuda aí a estabelecer um processo, né? Nós aqui do iPad, o time do Júlio, né, junto com o Diogo, lá o pessoal, Marcelo, tem o Vitor também dentro do lado do nosso time no iPad. E a ideia é justamente trazer visibilidade, né, para os demais times, em relação aos custos que a gente tem das clouds, e implantar esse processo de responsabilidade, né? O pessoal precisa ter essa cabeça de que tudo que você cria ali vai ter um custo, né? Então, qual que é o equilíbrio ali entre o custo que você tem da sua aplicação rodando e o valor de negócio que você vai ter, né? Você não... Toda a parte de definição, de arquitetura e tudo mais, precisa estar casada, né, com essa parte de custo, com essas outras áreas, né? Por isso que, reforçando o que o Júlio falou, é multidisciplinar, né? Você tem muitos, vários times envolvidos em todo esse processo. Então, é uma coisa bem legal e bem desafiadora aí que a gente tem pela frente. É muito bom.
É, exato. E tem a questão, por exemplo, ali, quando na criação de uma aplicação ali, na hora de escolher ali quais os recursos que vão ser alocados, né, máquinas ali, memória, no processo de alocação tem que, normalmente, a área de DevOps, assim, pensa mais no desempenho, né, no desempenho da app. E, na verdade, no ponto ali, nessa questão, além do desempenho, tem que pensar também no custo, né? Quanto de custo isso vai gerar? Ela vai me dar o retorno necessário? Porque muitas vezes é o custo de uma app não dá o retorno dessa utilização dessa app, sabe? Então a gente tem ali o que a gente chama de ROI, né? Da aplicação. O custo dela não pode ser maior do que o retorno que ela vai trazer. Então, durante o processo de criação e de escolhas ali dos recursos que vão ser alocados, incorporar a área financeira, assim, o entendimento do custo ali é super importante. Inclusive com utilização de ferramentas, por exemplo, de utilizando uma calculadora, né, de custo ali, onde ele pode simular qual é o custo que vai gerar aquela app, e se isso, se o ROI dela é suficiente, sabe? Se vai ter o ganho ali, se não vai estar tendo algum tipo de insuficiência, né? O que poderia ser utilizar um recurso diferente ou até mesmo um código, né? Um código ali de diferente, né? No começo, já aplicando no começo, o impacto lá depois quando a app estiver em produção, isso aí já vai nascer otimizado, o que melhora o custo da empresa.
É, verdade. É isso aí. E aí, pegando o gancho aí também do que o Júlio comentou, né, em relação a turma realmente, né, pensa em desempenho. E já emendando aí as questões aí do que não é FinOps, né, também, é importante, né, com certeza, pensar em desempenho, que o Júlio comentou aí, a parte de custo, só que quando a gente fala em otimização, né, não é apenas, né, o benefício principal, né, que a gente está falando, que é a redução de custo, a gente está falando em otimizar os recursos, né, em alguns casos, né, temos até alguns casos aqui, nós temos, né, várias ferramentas aí para aplicar a questão de otimização nas aplicações, nós temos casos aí de que em algumas situações é preciso até você melhorar os recursos para evitar um incidente, por exemplo. Então, às vezes a gente pensa, putz, a gente tem que reduzir isso aqui, reduzir, mas não é apenas a redução, a gente tem que balancear ali, a gente tem que pegar, em alguns casos, falar, ó, essa aplicação tá rodando muito tempo aqui no topo ali, ela tá gritando. E aí, se der algum pico, se der algum problema ali, a gente pode quebrar. Então, aí causa um incidente e aí o custo, às vezes, é até maior. Então, é legal a gente falar que o FinOps não é apenas a redução, né? A gente está falando em otimização. Então, em muitos casos, a gente pode ter até que subir um pouco, às vezes, investir um pouquinho, né, em alguns casos, para poder evitar, né, um desastre, aí, né, um incidente. Então, é legal comentar esse ponto também. E aí, a gente tem, né, falando um pouco mais do processo aí de FinOps, né? É legal a gente falar que nós temos três grandes processos dentro, né? Nós temos três grandes etapas, que seria informar, otimizar e operar. Isso a gente vai ver muito aí na parte teórica, né? Por aí. E a parte de informar, que é a primeira etapa aqui, é onde entra, né, toda a parte aí de gestão financeira, né? Que o Júlio conhece bem e o Endel ajuda tecnicamente, né, nessa parte, a gente extrair os dados das clouds e mostrar para os times. Então, hoje a gente tem um dashboard, né, desenvolvido dentro do Looker Studio, tá no nosso Data Lake lá no GCP, e ele coleta os dados, né? Hoje a gente está mais focado ali na GCP, mas nós já estamos trabalhando para trazer o dado de todas as clouds para dentro desse lake. E aí, nessa etapa de informar, é esse dashboard que a gente tem de custos, que separa por vertical, por área, por tribo, por time, e a gente consegue ver o custo de todos esses recursos que tem dentro das clouds. Então, essa primeira etapa de informar é a gente dar visibilidade para os times em relação à parte de custo. Aí a gente entra na segunda, né, né, que é a parte de otimização, né, otimizar é a gente executar essas ações. Então nós temos todas essas ferramentas para nos ajudar nisso, né, para apoiar, e aí a gente otimiza, a gente reduz, a gente aumenta, a gente muda a tecnologia, a gente pode fazer N coisas que vai servir para melhorar, né, em relação aos custos em clouds. E o operar, né, que aí é trabalhar na melhoria contínua de todo esse processo, todo esse fluxo, e garantir que o processo se propague aí pela empresa. Aí seria mais a parte teórica do processo de FinOps.
É, complementando, a gente já falou bastante assim, o que faz parte, né, de FinOps, assim, mas aquilo que também, tipo assim, que não faz parte de FinOps, é que não está no escopo hoje da área de FinOps, né? Então, questões, por exemplo, estratégicas de negócio, né? Tipo assim, que é uma estratégia mais global, né? Isso não faz parte, apesar de FinOps ser impactado, isso não faz parte da área, né? Relação de custos, né, que não está relacionados a própria, as nuvens, né, relacionadas à cloud. Esses custos à parte também não fazem parte, né, do que está aqui no escopo de FinOps, né? Então o FinOps realmente está mais na questão de cloud mesmo, né? De custo ali de cloud, de tanta parte, pode ser cloud próprio ou cloud de terceiros também, né?
O gancho também, bem que o Gemos falou nessas três fases de FinOps, eu tô mais ali para ajudar o pessoal na informação, né? A gente pega primeiro tudo que a gente tem de informação sobre os gastos, os recursos de infra, às vezes alguns gastos bem específicos, para alguns recursos específicos também, e a gente tenta gerar essa informação de uma forma mais rica e mais precisa para o detentor daquele recurso. A gente tenta mostrar para ele o quanto que aquele recurso está gastando em determinado período, da forma mais clara possível e pelas métricas mais interessantes pelas quais ele possa ver. Às vezes ele quer ver o custo de toda a sua vertical, se for um head de uma vertical, por exemplo, ou head de uma tribo, ou de um squad especificamente. Às vezes ele quer ver o custo de um recurso específico ou de um conjunto de recursos compartilhados de uma app também. Tentar fornecer essa informação da forma mais clara e precisa para os detentores dos recursos é, dentro dessas três fases principais do FinOps, é a nossa primeira. Realmente fazer o time, tanto o time quanto o detentor principal da aplicação e do recurso, tomar essa informação para ele e decidir como fazer uma gestão melhor dos seus recursos a partir dessa informação gerada, quanto o recurso está custando naquele período.
É, isso é bem legal mesmo, pessoal, porque assim, na prática, todo esse trabalho que a gente desempenha aqui em conjunto vai dar uma visibilidade financeira que não é muito prática, né? Não é muito comum, né, os times técnicos, né, terem, assim, né? A gente comentou no começo, às vezes o pessoal cria tal, define soluções ali, mas essa é a melhor solução, então é legal você ter essa transparência financeira, né? Para o pessoal ver, depois que implantou uma ferramenta, né? Depois que implantou aquela solução, é legal o pessoal ver o retorno dela, né? Quanto que ela está custando para operar, né? Isso é muito legal. Todo esse processo aí dessas ferramentas que a gente tem é bom para dar essa visibilidade, né, para os times. Isso é bem legal. E a gente, na prática, vê que o pessoal gosta. Na hora que a gente passa as informações, a gente divulga, né, comunicado aí de tempos em tempos com as ferramentas que nós temos. E tem várias outras ferramentas complementares, né? Não só essas que a gente desenvolve. Nós temos grafanos dos próprios times de dev, ali, times de infra, que o pessoal usa aqui, que tem a ver com o tema, né? Então, dando um exemplo aqui, nós temos uns grafanos que mostram a parte de desperdício de clusters, que o pessoal levantou no passado essa questão, e aí a gente acaba tá usando ainda. A gente usa ali e fala, poxa, deixa eu ver onde que está tendo desperdício aqui nos clusters do Kubernetes, né? Ah, tá tendo desperdício nesse aqui, ó. Esse aqui o nó tá muito grande, né? As aplicações estão bem pequenininhas, todo autoescaláveis e tal, mas a capacidade do nó tá muito acima do necessário. Então a gente consegue, né, visualizar isso daí, né, através dessas ferramentas, e falar, opa, pessoal, acho que isso aqui dá pra gente, aqui tem dinheiro, né? Aqui dá pra gente atuar e melhorar, né? Vamos cortar o desperdício. Então a gente atua junto com os times, né? Aciona os responsáveis para poder atuar em cima, né? Então tem muito isso na prática, que é bem legal. É bem legal ver o pessoal engajado também. A gente tem muita... nós temos muitas pessoas dentro do Labs que já adotam essa prática. O pessoal merecia até uma medalha, né? Do selinho, assim, de Finops, né? Que o pessoal se preocupa de verdade com esse tema. Então, o pessoal dentro do próprio time tá analisando o recurso, vendo se tem desperdício, de onde que é esse cara. A gente precisa disso daqui ainda, né? Porque tem coisas que o nosso time não vai conseguir detectar. Às vezes, muitas coisas partem dos próprios times. Às vezes, a gente não consegue detectar olhando ali a nível de custo, tá rodando alguma coisa lá, mas a gente não sabe que aquilo não está sendo utilizado, por exemplo. Às vezes o recurso está em pé, só que não está em uso. E aí, muitas vezes, os times que detectam algumas situações pegam e falam, pessoal, isso aqui acho que não precisa, acho que não precisa mais usar, isso aqui está defasado, sei lá. E os times acionam a gente para... Ah, quanto está gerando de custo daqui? A gente atua tudo em conjunto e acaba atuando nessa otimização. Né? Bem legal.
Pô, gostei dessa ideia do selinho aí, puder evoluir num PS5 aí pro time que mais economizar.
É, vai legal.
Vai dar uma dinâmica boa, hein?
É massa, a gente render. Pensou nisso, seria bem legal.
É, já foi feito até, eu acho que eu posso falar até disso no sucesso que foi feito lá em 2020, posso falar um pouco também. Um pouco antes da BF. Aconteceu isso. Não foi um PS5, mas foi dar alguns benefícios, né, para as equipes que conseguiram bater a meta, né? Principalmente naquela época que foi começo da pandemia, né? Então teve uma meta ali de redução de custo que a gente conseguiu reduzir, se eu não me engano, 33% do custo mensal. E isso gerou um benefício muito grande na época.
Caramba, 33% do tamanho do Magalô é um absurdo.
É, na verdade foi 38%, porque eu tenho um material aqui, 38% de redução de custo.
Tá melhor ainda.
Puxou o gancho aí do sucesso. Você tem um caso de sucesso e insucesso pra compartilhar com a galera, pra galera ver, beleza, essa teoria do que é FinOps aplicado em um case de sucesso e insucesso?
Sim, eu posso falar de um que foi lá em dois... Na verdade, eu posso falar de dois casos que aconteceu. Um em 2020, o outro foi do processo de 2020 para 2021. Em 2020, lá no começo da pandemia, né? Ali em abril, março, abril, com o fechamento de algumas lojas, com ali a pandemia, as pessoas ficando em casa, tudo, a gente teve uma meta na empresa de uma, foi até chamado de plano 90 dias, né, para redução de custo. Era um plano 90 dias, não só de redução de custo de cloud, mas redução de custo dentro da empresa, né. E durante esse período desse plano de 90 dias, a gente conseguiu reduzir, né, o custo mensal ali em 38%. Foi um plano ali colaborativo com todas as equipes teria um benefício ali de redução, né? Tipo assim, um percentual dessa redução foi destinado para as equipes como benefício pelo empenho, né? Porque se reduzir quase 40% do custo de cloud em 90 dias é bem bastante difícil, né? As equipes tiveram que parar o que estavam fazendo ali de implantação de apps, de otimizações, tudo para poder voltar para essa parte de custo. Então foi um trabalho bastante colaborativo, de reuniões diárias, reuniões ali de acompanhamento do custo semanal. Então gerou um benefício bastante grande ali durante esse período. O outro que eu posso falar também, que foi um ganho ali de otimização que a gente teve, está relacionado até a um problema que ocorreu ali, de um insucesso até no ano de 2020, né? Esse insucesso de 2020 foi que durante a BF, a gente escalou um pouco antes ali, algumas semanas antes do dia, né, da Black mesmo, ali na sexta-feira, e a gente teve um custo mensal bem alto, né? Então a gente teve um aprendizado muito grande ali do que a gente fez e que não poderia ser feito novamente, né? E para os próximos anos a gente teve uma otimização muito grande disso. Então, desde 2021, a cada ano a gente vem tendo um acompanhamento cada vez melhor durante a BF ali, criando ferramentas para otimizar tanto o scale quanto o downscale das apps. E hoje a gente fica ali, principalmente durante a BF, durante os stress tests que a gente começa a fazer um pouco uns meses antes ali, a gente conseguiu ter um acompanhamento mais firme ali, de as equipes contribuem bastante para isso, que ficam lá, tipo, lá vendo os relatórios, né, do relatório ali, a ferramenta já mostra que foi, quanto foi escalado e se foi, teve o downscale ali, né? Isso é importante, porque às vezes você escala e às vezes ali você no meio do dia, tá todo mundo ali num trabalho vendo a aplicação, vendo se tem problema, vendo o que está acontecendo, como ela está se comportando. Então, às vezes, ali eu esquecia da parte de desligar o scale, né? E hoje esse acompanhamento está bem firme. Hoje a gente não está tendo mais problemas com isso. Hoje está muito, muito otimizado. E eu estou falando disso porque a partir do mês que vem a gente já começa, na verdade, já até começou já os grupos de stress test, já começou o pessoal, já tá começando a trabalhar no planejamento. Então, esse é um ponto importante para os próximos meses, né? Que é essa, tanto os stress test e como o scale durante a BRF ali é super importante.
É, isso é bem legal. Antes, realmente, como o Júlio falou, a gente tinha um comportamento um pouco mais assim, agressivo e preocupado em relação a suportar as cargas, né, dos grandes eventos, né? Hoje, realmente, hoje os times estão bem mais organizados, o time de infra, o time de desenvolvimento também, todo mundo já está muito engajado com isso. Nós temos um processo bem mais maduro de scaling das aplicações, né? Então, nós temos umas etapas aí que a gente segue para poder ser o mais preciso possível, né? Então, enquanto antes a gente escalava muita coisa, a gente acabava gerando muito mais desperdício, né? Hoje esse processo já está bem mais refinado, né? Hoje os times já estão muito engajados com essa ação, né? E a gente consegue ser mais preciso ali nas aplicações para subir realmente só o necessário para aguentar a carga, né? Tem todo esse processo aí que já tá rolando, né? Stress test e tal, né? É legal mesmo.
Vocês compartilhando essas experiências, né? Esses casos de sucesso, insucesso, vem na minha cabeça, assim, de uma forma muito nítida, quase que uma equivalência, né? O quão afinado tá o time, o quão maduro tá o time com relação à aplicação, eu acredito que é o que vai gerar esse ponto de equilíbrio da parte financeira, né? Do quanto que vai custar aquela aplicação, se ela tá realmente refletindo a necessidade do porquê ela existe e da forma que ela tá existindo, né? Tá rodando ali, então faz todo sentido, cria um, além de ser um benefício financeiro para a empresa, acaba subindo a régua também, né, do domínio da arquitetura, das aplicações. Tô achando bacana demais.
Às vezes é legal até a gente falar um pouco dos perrengues que a gente passa, dando exemplos práticos, assim, né? Eu acho que hoje a gente tem uma grande dificuldade de separação, né, o Júlio, de verticais, por exemplo. Hoje nós estabelecemos o processo de labels, né, de tags dentro dos recursos, e aí a gente até pede para os times aí que estão ouvindo, taguem seus recursos, porque é muito importante na hora de separar, né, os custos de cada vertical, né? Nós temos aí, que nem o Júlio comentou, nós temos o time ali do financeiro, tem toda a parte de orçamento que é feita, e aí depois isso aí acaba ali culminando em metas e tudo mais, e para poder controlar tudo isso, né, nós temos essa parte técnica, né, que é em relação às tags dos recursos, e que é onde entra também, né, o nosso time aqui dentro do iPad, né, para poder ajudar nessa parte, fazer o tagamento, processo, políticas, para poder estar correto ali, né, a informação, ó, esses cursos são desse time, esses são desse. Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje aí de separar tudo isso, né, às vezes o recurso não está tagueado, a gente tem que fazer algo por fora aí para descobrir de quem que é, ou para conseguir colocar para o time correto, né, então essa é uma grande dificuldade. Claro, a gente tem um monte de coisa para melhorar ainda, né, dentro das nossas próprias ferramentas, é um processo em evolução, né, como sempre, mas é importante que os times estejam comprometidos também, né, com essa parte, né, de deixar tudo certo. É, parte de log também, né, o pessoal vira e mexe, dá uma subida ali, então times, por favor, não liguem o modo debug nas suas aplicações sem necessidade, que às vezes acontece ali, pá, estoura os custos ali na parte de log, a gente tem que sair descobrindo ali, né, então mais uma vez reforçando, né, a ideia dessa cultura toda de FinOps, né, que os próprios times consigam ver isso daí, né, falar, caramba, isso aqui subiu, não tava, o que aconteceu? Ô, subiram uma aplicação aplicação aí e o pessoal esqueceu de desativar, né, os logs. Então, às vezes acontecem muitos casos que acabam sendo pegos aí pelo time central de Finops, né, ou em algum outro lugar, e a gente tem que apoiar nesse sentido, né, para ajudar a não ter esse descontrole dos custos, né. É legal a gente falar, chorar um pouco as pitangas aqui. Ah, e os casos de sucesso também, né, além desse aí que o Júlio comentou, né, dos grandes eventos, é legal a gente falar que o nosso operacional do dia a dia também tem sido muito bom, né. A gente tem uma ferramenta bem legal aí implantada na empresa, né, que é o Turbonol, o pessoal já deve conhecer, e é uma ferramenta que analisa, né, os recursos que nós temos nas clouds e sugere, né, tanto, como o Paulo comentou no começo, né, ele sugere tanto otimização, né, às vezes até um aumento ali para evitar um incidente, como quanto as reduções também, né, nos recursos. Então, às vezes ele detecta ali que tem um recurso que está subutilizado, né, uma máquina muito grande, algum disco parado, alguma coisa desligada, e aí a gente ajuda os times, né, nós acionamos os times para poder analisar esses recursos e ver com eles, né, a gente sempre alinha os times antes, fala, é possível a gente trabalhar nesse cara, reduzir, aí o pessoal aponta para nós, analisa, ah, não, isso aqui dá, isso aqui não dá, e tem sido bem gratificante, sido bem legal, porque nós conseguimos fazer bastante otimização nesse sentido, né? E trazer bastante economia para a empresa no resultado final. Bem legal quando isso acontece.
É, outro ponto de sucesso que eu acho, assim, até que o James falou lá na parte conceitual do que é Finops, né? É a questão da cultura, né? A aplicação de Finops dentro da empresa e então. Tal. Hoje a gente já consegue ver, tipo assim, uma evolução muito grande já nesse ano em relação aos outros anos, sabe? Desde que a gente começou até essa uma área central de Finops, começou a trabalhar mais a questão de Finops dentro da empresa, a gente está vendo cada vez mais as pessoas contribuindo, né? É, em relação, não só a questão de custo, sabe? Mas a questão de delas se cobrarem umas às outras. Hoje a gente vê dentro do Slack ali, que é a comunicação oficial, né, entre os colaboradores ali, a gente vê muitas threads ali sendo abertas das pessoas já de uma forma proativa, contribuindo já para a questão de Finops. Em relação a custos, em relação à otimização, em relação a até reuniões e discussões de como melhorar, como contribuir de uma forma melhor, questão de logs, por exemplo, até uma questão que o pessoal às vezes abre umas threads ali e fala, não, a gente está tendo bastante log disso, como é que a gente resolve? É, procura equipes, os TANs das clouds, né, que contribui ali de forma mais técnica, tipo, informando como é que a gente pode otimizar tanto a questão de log, como a questão de máquinas, qual a melhor máquina escolher, tudo ali. A cultura já começou a incorporar nas pessoas, sabe? Isso eu acho que é um sucesso que a gente, às vezes, não falo tanto, mas eu acho que isso aí a gente já tá começando a ver uma evolução muito grande dentro da empresa.
Ah, pode crer, Júlio. É verdade, cara. É até legal ver isso de você, assim, que eu, por exemplo, eu tô no time há menos tempo aqui, né? Acho que eu sou um dos últimos a chegar aqui. E o Júlio já tá aí, cara, né, há um bom tempo, né, nessa luta. E cara, eu, nesse pouco tempo que eu estive aqui, eu já peguei muita melhoria, assim, né? Muita mudança. E é legal, né? O Júlio ter essa... dar esse reporte de uma mudança de um passado um pouco, né, um pouco mais distante, cara. Isso é bem legal mesmo.
Nossa, não, realmente também, particularmente, pessoal, sou bastante acionado aqui pelos times e isso é realmente muito bom, porque muitos times estão buscando mesmo, reforçando o que o Júlio falou, buscando entender melhor os custos dos seus recursos, os custos das suas aplicações, e às vezes eles pedem algumas coisas específicas também, tentando entender alguns cenários, alguns aumentos expressivos também, terceiro de uma hora para outra. Realmente ver a galera engajada é muito, muito, muito bacana. Principalmente pelas ferramentas que a gente está disponibilizando para o pessoal, como o Jones falou, o Turbonomic, com o nosso dashboard de custos também. Cada vez mais vejo mais times chegando até a gente, tentando entender melhor os custos das suas aplicações e realmente já mostrando o sucesso da implantação da cultura Finops aqui no Magalu, que realmente é bastante desafiador para o seu ambiente muito grande. Muitos engenheiros têm bastante responsabilidade de levantar as aplicações, fazer o scale down das aplicações também. E passo fundamental do Finops é fazer o pessoal entender a importância disso também, né? Estimular essa responsabilidade individual de entender que seus recursos eles custam determinado valor e quanto que isso agrega ou não para a manutenção aqui da companhia aqui como um todo.
E a galera, para encerrar, para quem ainda não tem essa cultura, não tem esse dinamismo que a gente vive aqui no Labs, quais dicas que vocês podem dar para quem quer iniciar, cultivar essa cultura FinOps dentro da empresa?
Cara, eu acho que, primeiro, assim, nós temos um trabalho muito forte aí de comunicação, né, para fazer. É, a gente procura dentro do time aqui mandar comunicados recorrentes ou sempre que necessário, se alguma coisa muda. Mandar bastante comunicado, né, para o pessoal, mostrando as ferramentas que a gente tem e quais as headlines, assim, do processo, né? A gente tem, por exemplo, a gente manda aí que existe uma etapa que todo aumento de custo precisa ter aprovação da diretoria, para o pessoal estar ciente e tal. Então, é trabalhar muito forte nisso, na comunicação, no processo, e eu acredito que treinamentos, assim, pro pessoal, né, que da parte de cloud é muito importante, porque a gente falou aqui de FinOps que é diretamente relacionado às clouds, então é legal os times conhecerem de cloud, né? Então nem que seja um treinamento básico, assim, só para ter noções já é interessante, né, para o pessoal ter um pouco mais de visibilidade, noção dos recursos que a gente tem disponíveis e pode criar nas clouds e quais os custos envolvidos com isso, né? Então acho que é um trabalho muito forte que a gente tem que fazer de comunicação e treinamento pro pessoal.
É, colaborando um pouco, um dos pontos importantes é essa conscientização das pessoas da importância, né, da FinOps como uma cultura dentro da empresa. E isso, tipo assim, envolve essa parte toda de comunicação, tudo que é super importante, porque é o que acaba, que é o que define que ajuda a conscientizar as pessoas. Mas um ponto importante disso é definir responsabilidades de forma colaborativa, né? Não adianta conscientizar, comunicar ali todo mundo se a gente não dar responsabilidade para as pessoas. Porque FinOps é colaborativo, então não adianta a gente querer colocar nas pessoas ali a importância sem dar a ela acesso tanto à informação e dar acesso a ela a possibilidade de contribuir com FinOps. Então, definir responsabilidades ali e compartilhar o FinOps no geral é super importante. E uma das formas de fazer isso através, tipo, de não só cobrar custo, mas utilizar isso de uma forma dentro do orçamento, né? Então, é fazer uma divisão orçamentária ali, onde as pessoas podem contribuir, né? As equipes sabem, têm informação do que ela precisa fazer, até no caso dela buscar otimizar alguma app, trabalhar as apps delas e criação de novas apps ali dentro do orçamento dela. Ela está ciente da importância dela dentro do contexto geral da empresa, né? Do orçamento geral da empresa, tudo isso é super importante. E com isso, contribuir ali no compartilhamento de resultados, né? Mostrar para as pessoas a evolução disso. Porque às vezes a gente cobra das pessoas ali uma melhoria em relação a custo, melhoria em relação a desempenho operacional, mas a gente não mostra os resultados, também não adianta. É importante que o resultado seja demonstrado através ali da comunicação. E com isso também incentivos, né? Hoje a gente vincula tanto o orçamento como essa questão operacional de FinOps nas metas das verticais e meta global mesmo da empresa, né? Que tem que atingir ali para ter os incentivos ali de final de ano, PLR, tudo. Então acho que essa repartição ali, trabalhar de forma colaborativa, é o que vai trazer essa conscientização para todas as pessoas e que vai gerar o desenvolvimento ali e a aplicação de FinOps cada vez de uma forma melhor.
E outro ponto importante também, pessoal, complementando a do Júlio também, é tornar os custos dos recursos de infra visíveis a todos. Importante a gente considerar que, como os funcionários têm a responsabilidade, o dever de provisionar e gerenciar os recursos em cloud, é importante que todo mundo tenha uma visão clara, simples e objetiva desses custos em primeira mão. Então, assim que o funcionário adquirir a responsabilidade de provisionar esses recursos, poder ter a visualização desses recursos dentro da sua vertical, dentro da sua tribo, dentro da sua squad, saber de onde está indo, para onde a gente quer chegar, quais são os passos e os objetivos daquela aplicação naquele determinado contexto, tentar também prever, de certa forma, qual vai ser o comportamento daquele recurso que a gente está provisionando. É importante termos isso bem centralizado também. Para isso, a gente tem as nossas ferramentas aqui, a gente já mencionou, mas tanto a União da responsabilidade, quanto de também ter a responsabilidade tanto de provisionar, quanto de ter a visão também desses recursos nesses nossos relatórios, também acho que seja é super importante.
Falei que eu ia aprender pra caramba com vocês. Caraca, que aula, hein, galera? Pô, muito obrigado, Jamos, Júlio, Wendel. Que aula, foi massa demais. Segue a gente lá no Spotify, assina lá nosso podcast, vai ter novidade, inclusive de playlists aí especiais com trilhas de assuntos bacanas que vocês curtem. Segue também a gente ali nas redes sociais, você vai achar como @cabecadelab. Pra quem quiser também me adicionar lá, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, vai achar como Johan Rodrigues.
Opa, valeu demais, viu? A gente agradece aí o convite, foi bem legal, um papo muito, muito bacana, muito produtivo, sempre bom conversar a respeito, é um tema muito importante, tá em alta hoje aí, e a gente agradece, cara. Muito obrigado. Pessoal, vocês podem me encontrar aí no LinkedIn, é Alexandre Jamos, estou por lá. Só essa rede social que eu tenho.
Johan, muito obrigado pelo convite, o papo foi muito bom. Falar de Finops hoje é sempre importante em relação para as grandes empresas e até para o público conhecer o que é, né, realmente Finops e como que isso acontece dentro de uma organização. Então, papo, agradeço muito assim, pelo convite. Quem quiser me procurar no LinkedIn é Júlio César Júnior, por extenso. E no Instagram é Júlio Araújo Júnior.
Oi, Johan. E pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pelo papo, pelo convite. Júlio, muito bem disso. É muito importante a gente falar sobre Finops, ainda mais hoje em dia, que cada vez mais companhias, cada vez mais empresas estão adotando aí a cloud como a principal força aí na gestão das empresas. Então, queria agradecer mais uma vez aí pelo convite. Bom, vocês podem me achar no Facebook, no Instagram, no Twitter e no LinkedIn também como Wendel de Camilo. Wendel com dois L's e Camilo com dois L's também. É isso aí, pessoal.
Show demais, galera. Valeu, grande abraço.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.